tarde.
Senhores deputados, vamos então, se não se importam. Já temos ali o Dr. Vítor Martins há algum tempo à espera. Queria, em primeiro lugar, como é natural, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Pá, manda calarmos os assessores, não? Antes de passarmos à audição do Dr. Vítor Martins, julgo que estaremos em condições de apreciar o requerimento apresentado pelos grupos parlamentares do PS e do CDS-PP solicitando a prorrogação do prazo da Comissão. Como sabem, essa questão foi discutida já aqui há, enfim, 15 dias atrás, creio eu, sobre a possibilidade de prorrogarmos os trabalhos da Comissão. O grupo parlamentar do PS e do CDS-PP, entretanto, peço desculpa, apresentaram um requerimento solicitando a prorrogação do prazo. Eu agendei para a reunião de hoje, porque, enfim, a reunião da semana passada, como ocorreu ao final do plenário, eram 6 da tarde, o que já não era muito adequado que o fizesse, mas a questão que aqui está, digamos, ou que tem que ser colocada é esta. O requerimento suscita dúvidas ou não?
Este?
Sim. É porque suscitar dúvidas, o melhor era ouvirmos primeiro o Dr. Vítor Martins e discutirmos a questão depois. Mas, enfim, Sr. Deputado João Paulo Correia, tem a palavra.
Sr. Presidente, a minha questão não tem a ver diretamente com este requerimento, mas tem a ver com o requerimento. Quantos requerimentos putativos é que já foram solicitados por cada grupo parlamentar? Se bem me recordo, e peço para confirmarem ou corrigirem, o grupo parlamentar requerente, neste caso o PSE, tem direito a 8 e os outros grupos parlamentares têm direito a 15. Confirmo, por favor, se é.
Sim.
E quantos é que já foram requeridos pelo PSD e quantos é que já foram requeridos pelos outros grupos parlamentares?
Putestativos? Que eu tenha. Mas que putestativos que eu saiba, o CDS 1 e o PSD nenhum.
Quer dizer, vários, mas não
é. Sim, está bem, que tenham produzido efeito nenhum.
Não,
o PSD, o PSD. O CDS, a audição do Dr. António Domingos e o PSD, que eu saiba, que tenha tido efeito nenhum.
Não houve nenhum requerimento até agora que tenha sido votado por esta comissão, que entretanto essa votação rejeitou o requerimento e que depois foi agendado a audição ou pedido de informação por via putestativa?
Bom, para já os requerimentos putestativos não são para pedidos de informação, são para audição. E para a audição, que eu me lembre, confirmar-me-ão os serviços e os senhores deputados, houve de facto uma reprovação da proposta do CDS-PP de ouvir o Dr. António Domingos e o CDS-PP apresentou então um putestativo. O PSD apresentou os putestativos para ouvir o Dr. António Domingos e o Sr. Ministro das Finanças, que entretanto não foram sequer admitidos porque excediam, de acordo com o entendimento maioritário, o objeto da comissão. Portanto, não há mais. Há um só, exatamente. Quanto à questão do requerimento, estamos em condições. Faz favor, Sr. Deputado.
Eu julgo que o requerimento não levanta dúvidas nenhumas, mas eu queria só saber se estamos a falar de uma diligência obrigatória por parte dos deputados que são autores do requerimento para a Constituição, ou se vão colocar à votação. Quer dizer, é um direito dos deputados que subscrevem este requerimento que isto seja tacitamente aceito, portanto.
Sr. Deputado Soares.
Senhor Presidente, o requerimento que quer eu, quer o Sr. Deputado João Almeida subscrevemos em nome dos deputados dos dois grupos parlamentares que compõem a Comissão de Inquérito, é um requerimento que foi, de resto, consensualizado numa reunião de coordenadores. Falamos todos sobre a necessidade de alargarmos o prazo e o horizonte temporal desta Comissão de Inquérito, por força de vários motivos. Ficamos os dois de apresentar esse requerimento consensualizados na reunião de coordenadores, portanto não é um requerimento prestativo, é um requerimento normal, apenas para cumprir a formalidade, porque chegámos a essa conclusão que tinha que alguém que o requerer para cumprir a formalidade. E por isso, creio que da nossa parte não há sequer necessidade de discussão e ele é aceito e votado pelo.
Deputado Miguel Tiago, faz favor.
Sr. Presidente, eu posso estar enganado, mas eu não me lembro de ter dado acordo há necessidade de alargamento de prazos. De qualquer das formas, é provável que tenha que ser alargado pelo menos alguns dias, não é? Não sei se 60. Eu julgo que não há necessidade de colocar isto à votação. Se é um direito dos grupos parlamentares que propõem, eu, por exemplo, não me parece que seja necessário 60 dias. Não vamos dar apoio a um alargamento por 60 dias, o que não significa que não se dê apoio a um alargamento por algum tempo, até o suficiente para ouvir pelo menos o conjunto de pessoas que ainda estão no rol das audições. Portanto, eu propunha ao PSD e ao CDS que não é necessário considerar-se um putestativo, mas que estejam a fazer uso da sua capacidade de alargar o prazo nos termos do regime jurídico dos inquéritos parlamentares.
Há aqui uma questão jurídica, que é esta. Formalmente, ainda quando se trata de um requerimento putestativo de constituição de uma comissão, é a deliberação do plenário que estabelece a criação, do plenário da Assembleia, que estabelece, é uma resolução da Assembleia, aprovada em plenário, que estabelece a criação e a duração da comissão. E, portanto, esta resolução foi aprovada, estabeleceu a comissão, definiu-lhe o objeto e estabeleceu-lhe o prazo. E, portanto, vai ter que haver uma nova deliberação do plenário da Assembleia da República, prorrogando o prazo por um determinado período. Portanto, não podemos fugir disto. E, portanto, a proposta tem que levar algum prazo, penso eu. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Até esse ponto julgo que estamos de acordo. A questão é que terá que ser por via dos partidos que requereram esta comissão de inquérito o pedido de prorrogação do prazo diretamente ao plenário da Assembleia da República, ou se esse pedido tem que ser ratificado na comissão de inquérito para que seja a comissão de inquérito a solicitar o Presidente da Assembleia da República. Acho que a questão é esta.
Eu tenho todas as dúvidas que seja um direito putestativo dos requerentes da comissão, com toda a franqueza. Sr. Deputado Miguel.
Sr. Presidente, eu não sou jurista, mas o que eu percebo é que, a requerimento da comissão, o plenário da Assembleia da República pode conceder um prazo adicional de 90 dias, a crescer ao inicialmente fixado. No caso das comissões parlamentares de inquérito requeridas ao abrigo do direito a que comumente chamamos putestativo, o prazo adicional referido é de concessão obrigatória se requerido pelos deputados dos grupos parlamentares a que pertencem os requerentes. Portanto, tem que ser o PSD e o CDS a requerer para ser de concessão obrigatória. Se for a comissão a aprovar, pode chegar ao plenário e até nem ser aprovado.
Enfim, não vamos perder tempo com a discussão jurídica, porque às vezes há atos jurídicos que ainda de prática obrigatória não deixam de ter que ser praticados. Mas eu acho que não vale a pena entrarmos por esse caminho. Damos-nos por satisfeitos com a circunstância de haver um requerimento dos partidos que putestativamente exigiram a constituição da comissão e enviamos esse requerimento para o plenário aprovar uma resolução de prorrogação do prazo, sem haver necessidade de votação na comissão? Muito bem, então se for assim, está o problema resolvido. E eu oficiarei o Sr. Presidente da Assembleia, no sentido de foi apresentado um requerimento em comissão, no sentido da prorrogação por 60 dias dos trabalhos da comissão. Pode ser? Vou então chamar o Dr. Vítor Martins. Vamos então retomar os nossos trabalhos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Dr. Vítor Martins, que aqui vem na qualidade de ex-membro do Conselho de Administração, Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, a sua disponibilidade para aqui estar connosco e para responder às questões que lhe vão ser colocadas pelos diferentes grupos parlamentares. O Dr. Vítor Martins, creio que nunca foi deputado, mas, enfim, é verdade, mas, enfim, exerceu durante muitos anos cargos governamentais e, portanto, julgo que ainda se recorda, sim, mais ou menos.
Já foi há muito tempo.
Mas isto é comandado de bicicleta. E, portanto, é sempre um gosto vê-lo de novo aqui nesta casa. Eu já tive a ocasião de dar conta ao Dr. Vítor Martins das regras de funcionamento da Comissão e, portanto, não valerá a pena perder tempo com isso. E o Dr. Vítor Martins também me deu conta de que não tem intenção de fazer nenhuma intervenção inicial, razão pela qual podemos passar de imediato às questões. De acordo com a rotação estabelecida, hoje cabe ao Grupo Parlamentar do PCP colocar as primeiras questões ao Dr. Vítor Martins, razão pela qual eu dou desde já a palavra ao Dr. Miguel, ao Sr. Deputado Miguel Tiago. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar o Dr. Vítor Martins e de agradecer a sua disponibilidade para prestar esclarecimentos a esta comissão de inquérito. A primeira pergunta que tinha para lhe fazer é exatamente quem é que lhe colocou o convite para integrar a administração, para presidir a administração da Caixa Geral de Depósitos?
Faz favor, Sr.
O Sr. Ministro das Finanças, Dr. Bagão Félix.
Sr. Deputado, faz favor.
E qual era o mandato inicialmente proposto? E quais foram os motivos que, passado muito pouco tempo, levaram a que, tanto quanto nos é possível agora reconstruir, a apresentação da sua parte de um pedido de demissão passado poucos meses, não estou em erro?
Faz favor, Sr.
Julgo que se refere ao momento em que o Governo decidiu a transferência do Fundo de Pensões da Caixa Geral de Depósitos para a Caixa Geral de Aposentações. E, portanto, esteve relacionado a ponderação que fiz, porque admiti na altura apresentar o pedido de admissão, teve a ver expressamente com a decisão que o Governo tomou de transferir o Fundo de Pensões da Caixa Geral de Depósitos para a Caixa Geral de Aposentações. Eu posso enquadrar um pouco mais a situação, porque penso que a pergunta é geral, mas posso precisá-la já. De facto, quando eu cheguei à Caixa Geral de Depósitos no princípio de outubro, já estava sobre a mesa a intenção do Governo de proceder a essa transferência do fundo da Caixa para a Caixa Geral de Aposentações. E já havia, de resto, uma reação na Caixa Geral de Depósitos a nível dos trabalhadores e da Comissão dos Trabalhadores, manifestando-se. Logo nessa altura, o Conselho de Administração teve diálogo com a Comissão de Trabalhadores e com os quadros da Caixa, com os colaboradores, de uma forma geral, sobre esse tema. Porque o Conselho de Administração, não sendo a sede da decisão do tema, era interessado nessa decisão. E ajudámos inclusivamente a promover algum diálogo da própria Comissão de Trabalhadores com o Ministério das Finanças. Eu lembro-me que até num dado momento houve uma reunião entre o Ministro das Finanças, a Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, em que eu próprio e julgo que mais alguns administradores da Caixa estiveram presentes. Nessa altura, o que estava sobre a mesa era a transferência das responsabilidades do fundo da Caixa Geral de Depósitos até, salvo erro, 1991, ou seja, até à data em que a cobertura das responsabilidades de reforma ainda não eram do fundo da Caixa Geral de Depósitos, que foi criada apenas em 92, se não me engano, quando a Caixa passou a sociedade anónima. Até essa altura, A Caixa Geral de Depósitos, de resto, tinha um estatuto de Departamento de Administração Pública e estava enquadrada com a Caixa Geral de Aposentações. E, portanto, a decisão que o Governo se preparava para tomar nessa altura era da transferência parcial do fundo até 1991. Eu não vou dizer que se conseguiu um acordo ou que se conseguiu o acordo da Comissão de Trabalhadores para essa transferência, mas houve como que um entendimento de que o racional dessa transferência parcelar até 1991 tinha alguma lógica e, sobretudo, entendeu-se que essa transferência era feita em moldes que não afetavam os direitos dos trabalhadores. Já mais nos finais de dezembro, e de uma forma inesperada, surpreendente para mim e julgo para todos na Caixa Geral de Depósitos, o Governo anunciou a decisão de transferir não apenas essas responsabilidades até 1991, mas as responsabilidades até o ano 2000. Fomos colhidos de surpresa. E, portanto, quando eu fui chamado ao Ministério das Finanças e fui informado dessa decisão, reagi com desagrado, manifestei o meu desacordo e anunciei ao Sr. Ministro que ia ponderar na possibilidade de apresentar a demissão, porque entendia que não só a decisão não era boa para o ambiente e para o clima de trabalho e de relações de trabalho na Caixa Geral de Depósitos, como sobretudo entendi que o método também não tinha sido correto, porque essa decisão foi tomada sem qualquer audição, sem qualquer consulta, nem ao Conselho de Administração, nem à Comissão de Trabalhadores. E foi nesse contexto que eu admiti, ponderei a possibilidade de apresentar a demissão. Acabei por não o fazer. E não o fiz, depois de uma reflexão que foi feita naturalmente com os meus colegas do Conselho de Administração, por razões que posso aqui recordar de uma forma muito direta. Em primeiro lugar, porque confirmámos da análise daquilo que era a decisão da transferência do fundo, de que não haveria prejuízo nos direitos dos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. Em segundo lugar, confirmámos também que não haveria, digamos, impacto patrimonial para a Caixa Geral de Depósitos, dado que o reforço do Fundo de Pensões, que acabou por ser feito para provisionar todas as responsabilidades, seria objeto de uma compensação por via de um aumento de capital que o acionista Estado assumia. Em terceiro lugar, ponderei também que, nessa altura, o Conselho de Administração tinha praticamente terminado, praticamente concluído, aquilo que era a sua prioridade de missão na Caixa Geral de Depósitos, que era a reestruturação e revitalização da banca de retalho. Tinha sido uma prioridade assumida, de resto, no início do mandato. E tínhamos esse plano pronto para lançar logo no início do ano seguinte. Acresce que também pensámos, e eu em particular pensei, que a saída do Conselho de Administração naquela altura ia apenas somar uma outra tensão e uma outra incerteza sobre a tensão que a própria decisão do Governo tinha tomado. Por último, eu devo dizer que o Sr. Ministro das Finanças, na altura, quando eu lhe anunciei essa minha possibilidade de confirmar o pedido de demissão, me frisou, lembro-me disso, não sei replicar exatamente as palavras, mas lembro-me disso, que me disse: esta decisão é uma decisão do Governo, tomada em nome do interesse nacional, é uma opção política que o Governo assume, por questões que sabemos relacionadas com as finanças públicas, não visa a administração da Caixa, em quem temos confiança, e entendemos que os direitos dos trabalhadores estão salvaguardados. E por isso pediu-me para eu pensar, reiterou a sua confiança. Tudo isto me levou, eu fui talvez um pouco longo, peço desculpa, mas tudo isto me levou, a mim e aos meus colegas do Conselho de Administração, a ponderar que a decisão correta era prosseguir com o nosso mandato.
Muito obrigado. Senhor Deputado, faz favor.
Os direitos dos trabalhadores, depois não terão sido inteiramente, integralmente salvaguardados, o que há uma parcela das percentagens de atualização que não ficou inteiramente salvaguardada, isso foi aqui confirmado também pelo Dr. Bagão Félix, e os do Estado também não foram salvaguardados, os interesses do Estado, quer pelas responsabilidades assumidas, quer pelos juros que ainda hoje paga pela operação. Há caixa, julgo que há caixa. De qualquer das formas, eu pergunto-lhe, além, referiu que inicialmente o mandato era redinamizar a banca de retalho, o mandato que o Ministro das Finanças de então lhe colocou. Além disso, quais eram as principais, qual era o ponto de partida da Caixa Geral de Depósitos quando iniciou o seu mandato, e além desse grande desígnio de dinamização da banca de retalho, quais eram as linhas fundamentais, quais foram as linhas fundamentais que lhe foram transmitidas pelo Ministro das Finanças, Bagão Félix, para a condução do seu mandato?
Faz favor, Sr. Doutor.
A Caixa Geral de Depósitos, eu peço que compreendam que faça aqui um pequeno introito histórico, porque eu acho que isso é importante para falar das missões que eu e o meu Conselho de Administração, o Conselho de Administração a que eu presidi, assumimos quando entrámos na Caixa Geral de Depósitos. A Caixa Geral de Depósitos teve sensivelmente uma década, mais ou menos, entre 92, 93 e 2003, 2004, em que teve profundas alterações no seu perímetro de atividade e na sua estrutura. Foi uma década cheia de desenvolvimentos para a Caixa Geral de Depósitos. Tinha passado de um departamento de administração pública para um banco em concorrência plena, tinha perdido privilégios que tinha, a Caixa Geral de Depósitos tinha certos privilégios no sistema financeiro português, enquanto parte da administração pública, nesse período de 10 anos, não só teve que adaptar-se a esse modo de competição aberta com todo o sistema financeiro, com os outros bancos do sistema, teve que se adaptar ao mercado único europeu, teve que se adaptar ao euro, isto é, em termos de impactos que isso teve no sistema financeiro, que foram, como bem sabem os senhores, as senhoras e os senhores deputados, intensos. E depois teve vários desenvolvimentos, nomeadamente a nível da internacionalização. Foi um período em que várias aquisições foram feitas para internacionalizar a Caixa Geral de Depósitos, nomeadamente Espanha e Brasil, que foram, de resto, importantes segmentos da atividade externa da Caixa Geral de Depósitos, extremamente importantes. Integrou a Mundial Confiança na altura do desmembramento do Grupo Champal e Mou, em que somou negócio de seguradoras, criou uma caixa de banco de investimento, porque adquiriu nessa altura também o Banco Chemical, integrou o Banco Nacional Ultramarino, que é uma coisa que se fala pouco, mas que foi extremamente importante, essa integração desse banco com tudo o que trouxe para dentro também da estrutura da Caixa Geral de Depósitos. Aliás, durante algum tempo julgo que a Caixa era detentora do BNU, mas a integração só ocorreu posteriormente, mas muito antes do meu Conselho de Administração. Impulsionou participações que na altura se consideravam estratégicas. As senhoras e os senhores deputados lembrar-se-ão que houve uma altura em que se falava muito em Portugal dos campeões nacionais de grandes empresas que tinham um papel especial na economia e em que era necessário que a Caixa Geral de Depósitos, em certa medida, desse apoio a essas participações estratégicas. E falo da PT, da EDP, da REN e de muitas outras. Ora bem, eu estou a fazer este histórico, peço desculpa do tempo que estou a levar, porque me parece importante para enquadrar qual foi a missão do Conselho de Administração a que eu presidi. Na altura, pareceu-nos que a nós, e isto foi concertado com o Sr. Ministro das Finanças, em termos dos nossos propósitos e da nossa orientação para a gestão da Caixa, pareceu-nos que a Caixa Geral de Depósitos estava, de facto, a perder velocidade naquilo que era o core da sua ação, estava a crescer menos do que o resto do setor, mesmo até em áreas que eram digamos, históricas e onde a Caixa era classicamente muito forte, como os depósitos e o crédito hipotecário, e por isso nos pareceu que depois de um período de grande dispersão de iniciativas, de grande alargamento do foco da ação, do raio da ação da Caixa Geral de Depósitos, era preciso voltar a pôr o foco naquilo que era o essencial da atividade da Caixa, a banca de retalho. Essa foi a primeira prioridade. A segunda prioridade que tínhamos, também concertada com o Sr. Ministro das Finanças, foi reforçar as funções de controle de gestão de risco e de compliance. Não apenas porque não preciso estar a dizer isso aqui, mas todos nós sabemos que são funções absolutamente centrais, críticas, em qualquer instituição financeira. Mas também porque essas funções que permitem desenvolver ganhos de eficiência, que era também um dos aspectos onde a Caixa Geral de Depósitos revelava alguma perda, estava desalinhada daquilo que eram os outros bancos. E, finalmente, porque estávamos em cima da aprovação de Basileia II, que trouxe novas exigências regulatórias e que obrigava, de facto, a Caixa Geral de Depósitos a ter um posicionamento mais capaz relativamente a estas funções. A terceira prioridade que tínhamos era justamente aprofundar e cultivar um clima de interação entre a administração e as estruturas da casa. Direção, missão de trabalhadores, redes, nomeadamente a rede comercial. Eu depois, se o Sr. Deputado quiser, posso comentar um pouco o que é que eu me propus fazer nessa altura sobre essa matéria, e foi feito, mas essa era uma prioridade também. A quarta prioridade era rever a posição internacional da Caixa. A Caixa tinha-se dispersado bastante, tinha uma posição muito vasta, que às vezes até parecia um pouco aquilo que eu chamaria manta de retalhos, porque porventura criada ao abrigo de oportunidades que tiveram de se instalar em certas geografias. E dentro dessas prioridades da área internacional, naturalmente que avultava a Espanha, que era uma das posições onde a Caixa não estava a ter a rentabilidade desejável. E, finalmente, uma outra prioridade também, a reorganização do modelo de governance do grupo Caixa Geral de Depósitos. Não vou repetir, o grupo estava muito espesso, seguros, hospitais, banca de investimento, banca de retalho, áreas internacionais, e aparecia-nos ao Ministro das Finanças e a mim próprio, que fui eu que dialoguei com ele nesta matéria, que era uma área que deveria ser assumida em termos de encontrar o melhor modelo de governance para a Caixa Geral de Depósitos. E foram nestes 5 pontos encontramos aquilo que foram os focos essenciais da nossa missão.
Muito obrigado, Sr. Senhor Deputado, faz favor.
Se considera que conseguiu levar a cabo, no essencial, essas tarefas, eu também gostava de lhe perguntar se chegou a ter conhecimento de deficiências ou debilidades que mereçam nota nos sistemas de gestão do risco da Caixa, no compliance, enfim, no controle e avaliação do risco na concessão de crédito, no passado, claro, porque só lhe posso perguntar sobre o passado, se estavam identificados problemas concretos nessas áreas, nomeadamente do risco.
Só há uma justificação, houve aqui um problema técnico e, portanto, eu não consegui repor isto em funcionamento, estava em cerca de 2 minutos, portanto, pode ir, tem 6. Faz favor.
Senhor Deputado Miguel Tiago, eu estive 10 meses no Conselho de Administração da Caixa, julgo que 10 meses e um dia, para ser mais preciso. E, portanto, não esperará que eu lhe diga que todas as prioridades que assumi como missão para a administração da Caixa as tenha cumprido. Não. Penso que o projeto líder, que foi como o designámos, de relançamento da banca de retalho, foi lançado e foi começado a realizar de uma forma satisfatória. Aliás, penso que isso é reconhecido amplamente. Relativamente ao diálogo interno com a Casa, acho que demos passos muito significativos. Digamos, num diálogo continuado com os quadros da Casa, diálogo com a Comissão de Trabalhadores. Eu não vou estar a fazer grandes comparações com o que me antecedeu, porque não tenho dados muito seguros, mas duvido que em administrações anteriores esse diálogo tenha sido tão intenso como foi enquanto eu estive no Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos. De resto, tivemos até uma preocupação, já agora adianto isso, de posicionar a Caixa também num contacto com o terreno. E criámos até lançámos uma iniciativa a que chamamos Conselho Aberto, em que todos os meses o Conselho escolhia uma geografia onde visitávamos todas as agências, onde contactávamos clientes, onde contactávamos correspondáveis e avaliávamos no terreno como a Caixa estava a fazer o seu desempenho. Acho que nessa matéria avançámos. Na parte internacional, avançámos na questão de Espanha, mas o resto ainda ficou por encarar. E na reorganização do modelo de governance, não chegámos lá, seguramente. Mas o Sr. Deputado fez uma outra pergunta, relacionada com a questão da gestão de risco, e nomeadamente risco de crédito, julgo que foi o que precisou, e compliance. Debilidades que viessem de trás, não, ou talvez apenas uma. Quando o Conselho de Administração assumiu funções, os sistemas de informação na Caixa Geral de Depósitos, estou a falar de sistemas informáticos da Caixa Geral de Depósitos, estavam claramente insuficientes face àquilo que eram as exigências da Casa. De resto, o anterior Conselho de Administração já tinha lançado uma iniciativa para atualizar esses sistemas. E foi necessário, logo nos primeiros tempos, enfrentar essa situação, porque sem sistemas de informação capazes era muito difícil avançar numa gestão de risco rigorosa. Quanto à compliance, eu julgo que foi o meu Conselho de Administração que lançou o gabinete de compliance e nomeou o compliance officer. Julgo que já havia um trabalho preparatório anterior, mas julgo que foi durante a minha presença na Caixa que isso foi feito. Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Deputado.
Mas, portanto, não teve nota na altura da existência de problemas profundos ou já detectados, quer de método, quer de crédito já avaliado por ter sido concedido sem avaliação de risco de vida. Não teve nessa altura uma nota específica sobre temos uma grande debilidade na avaliação de risco. Porque disse que não estava, a Caixa não estava nesse patamar, nessa área, não estava a par dos seus... dos bancos, dos restantes bancos portugueses. Eu, para perceber isso, se não estava a par porque não utilizava ainda os mesmos métodos ou se porque tinha problemas detectados nos departamentos relacionados com o crédito e com a avaliação de risco. Mas eu aproveito e faço-lhe já uma outra pergunta sobre a relação da administração da Caixa com os governos, porque trabalhou, apesar do seu mandato ter sido curto, de 10 meses, acabou por atravessar dois governos, digamos assim. E eu gostava de lhe perguntar, queria que nos pudesse explicar como é que era feita a relação entre a administração da Caixa e cada um dos governos com que trabalhou.
Senhor Deputado, eu não dei conta de problemas relacionados com a gestão de risco de crédito. Tirando o facto de haver alguma debilidade dos sistemas de informação, mas devo dizer que aquilo que eram as normas e os procedimentos que eu encontrei na Caixa Geral de Depósitos em matéria de atividade de crédito nos pareceram perfeitamente corretos. O que eu falei de desalinhado com a concorrência foi na questão da eficiência. Aí sim, aí a Caixa tinha um déficit de eficiência no confronto com outros bancos, e que levou, por exemplo, a que nós tivéssemos tomado uma iniciativa logo no início da nossa gestão de criar uma unidade de controle de custos e de revisitar os custos que a Caixa tinha, de maneira a promover uma maior eficiência. As relações da Caixa com os dois governos e com dois ministros das Finanças com quem me relacionei foram relações absolutamente normais, quer com o ministro Bagão Félix, quer com o ministro Campos e Cunha, regulares, fluidas, transparentes, leais. É assim que eu as considero. O único momento de tensão que tive com o governo foi com a questão do Fundo de Pensões, que eu já descrevi há pouco. Nessa altura senti, de facto, e já o descrevi, penso eu, com algum detalhe até, que houve uma relação do governo que não foi transparente com a administração da Caixa e com a própria Caixa de Alto Depósitos. Em tudo mais, essa relação pautou-se sempre por um diálogo extremamente fluido. Talvez aproveite aqui para dizer que eu acho que o acionista Estado não pode ser visto como o acionista de uma instituição privada. O diálogo de uma administração com um acionista que é o Estado tem de ser normalmente mais intenso, mais regular, pelo dever de informação e de prestação de contas. As próprias questões estratégicas que a instituição Caixa tinha recomendam, para não dizer obrigam, recomendam que haja esse diálogo muito intenso. E ele aconteceu sempre de uma forma extremamente fluida e direta, e não tenho qualquer observação a fazer. Talvez só este aspecto, esse diálogo foi sempre feito entre mim e o Ministro das Finanças, numa ou noutra ocasião com presença de outros administradores, especificamente. Lembro-me de uma reunião também com a Secretária de Estado do Tesouro, em que estive acompanhado por um administrador para falar sobre as contas de 2004, mas normalmente esse diálogo era feito diretamente entre mim e o Ministro das Finanças.
Faz favor, Sr. Deputado.
Sim, essa é compreensível, essa, a identificação dessa tensão em torno do Fundo de Pensões, até porque se considera que o Governo não foi transparente, foi a sua palavra, eu diria mais, não terá sido leal na forma como lidou com o Fundo de Pensões da Caixa, se não se considera que não foi com a administração, o que dizer dos trabalhadores e o que terão pensado os trabalhadores, que aliás julgo que na altura até promoveram uma greve com uma grande expressão. Portanto, a relação com o Governo era feita estritamente ao nível do Ministério das Finanças, Administração da Caixa, Ministério das Finanças. Julgo que ainda se terá relacionado, muito provavelmente por muito pouco tempo, com um outro Ministro das Finanças, que substitui Campos e Cunha após a sua demissão. Mas antes disso, queria perguntar-lhe, eu não sei se tem acompanhado aqui as reuniões desta comissão de inquérito, mas se durante o exercício do seu mandato e durante o mandato do Ministro das Finanças, Campos e Cunha, se alguma vez sentiu, direto ou indiretamente, ou porque sabia da existência dessa pressão, ou porque a sentia diretamente, se alguma vez sentiu exercida sobre a administração da Caixa Geral de Depósitos alguma pressão com origem política, com origens políticas. E já agora, se alguma vez isso lhe foi colocado frontalmente por parte de algum membro do Governo, em qualquer tipo de registro, formal ou menos formal, mas uma conversa, enfim, seria razoável que, havendo essas pressões, frontalmente o acionista e a administração também conversassem sobre isso.
Sr. Deputado, serei muito claro, porque isso acho que tenho memória suficiente para poder ser bastante direto na resposta. Em nenhum momento eu fui abordado fosse sob que forma fosse, no sentido de ser exercida sobre mim uma pressão vinda do Governo em nenhum momento. O meu diálogo no Governo em que estava o professor Campos e Cunha foi sempre com ele, tirando uma reunião que já referi com a Secretaria de Estado do Tesouro, mas foi sempre com ele. Em nenhum momento houve da parte do Ministro das Finanças qualquer referência que eu pudesse intuir pressão sobre a administração da Caixa Geral de Depósitos.
Sr. Deputado, faz...
Portanto, aquela a ideia de que estava a ser exercida uma pressão, ainda que indireta, porque era através do Ministério das Finanças, por parte do Governo, para uma eventual substituição da administração da Caixa Geral de Depósitos, ter-lhe-á passado despercebida.
Sr. Deputado Miguel Tiago, durante um largo período de 2005, houve, como todos sabem, rumores, notícias da comunicação social que davam nota de uma eventual intenção do Governo de, enfim, alterar a administração da Caixa Geral de Depósitos. Esses rumores existiam, a comunicação social dava-se conta disso e, portanto, não vou dizer que não foi tema que nunca me apercebi. Agora, o que sou claro em dizer é que nunca do Governo recebi nem sinalizado, de forma indireta, qualquer pressão que fosse nesse sentido.
Aqui na reunião numa reunião da Comissão de Inquérito, o Dr. Campos e Cunha referiu que a primeira pessoa a quem tinha comunicado a sua saída tinha sido precisamente o Dr. Vítor Martins e que o teria feito como uma espécie de alerta de que agora vou eu e depois vais tu, não é? Não sei se terá sido exatamente assim, mas foi assim que foi dado aqui a entender. E eu aproveito para lhe perguntar precisamente sobre isto, como é que foi depois o restante processo, não é? Portanto, diz-nos que durante o exercício do mandato de Campos e Cunha a relação foi natural, que as pressões eram inexistentes, apesar de existirem rumores. Rumores esses, que curiosamente foram utilizados por Teixeira dos Santos para justificar a demissão da administração que integrava como presidente. Portanto, o que nós aqui também, o interesse que também tínhamos em perceber era, é precisamente sobre a forma como se desenrolou esse processo, não é? Portanto, o seu mandato, a natureza do seu mandato, ter ou não atingido os objetivos, alguma vez isso lhe foi questionado, alguma crítica foi dirigida ao exercício do seu mandato e à forma como levava a cabo as suas tarefas, durante um largo período não havia pressões e depois muda ao Ministro das Finanças e de repente é admitido para ser nomeado uma nova administração. Se nos pudesse detalhar um pouco esse processo, eu julgo que também poderia ser útil.
Senhor Deputado Miguel Tiago, de facto, eu e o professor Campos e Cunha não nos tratamos.
Eu peço desculpa, o meu tempo acabou.
Sim, se quiser...
Então deixe-me só fazer
já mais
uma pergunta, porque eu já não vou voltar a intervir, até porque terei que me ausentar da reunião. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância. Eu aproveito então para deixar claro, a acrescer àquilo que já lhe perguntei, qual foi a justificação concreta que lhe foi dada, se é que foi alguma, quais foram os erros identificados, se é que foi algum. E se durante o seu mandato enquanto Presidente da Caixa, do Conselho de Administração da Caixa, alguma vez teve contactos com o Dr. Carlos Santos Ferreira ou com Armando Vara sobre quer a passagem do testemunho ou até antes disso?
Eu ia dizer há pouco, quer dizer que não posso subscrever, digamos, a imagem de diálogo que eu possa ter tido com o professor Campos e Cunha, porque não nos tratamos por tu. Ficámos com boa relação, mas a conversa não teve o tom que o senhor deputado lhe deu. Mas, vamos ver, o único momento em que, de facto, o professor Campos e Cunha comentou diretamente comigo as pressões que terá tido para substituir a administração da Caixa foi justamente num telefonema que me fez posteriormente à carta de demissão que apresentou. Eu não sei se fui o primeiro ou se fui o décimo com quem falou isso, não faço ideia, mas que me comentou isso, comentou dizendo-me que a carta que tinha entregue com o pedido de demissão tinha expressamente, como um dos aspectos em que ele era crítico, a referência às pressões que teria recebido para substituir a administração da Caixa. E lembro-me de termos comentado que isso aprofundava um cenário de incerteza sobre o que se poderia passar na Caixa, mas não mais do que isso. Relativamente ao processo de saída, julgo que foi a questão que o Sr. Deputado pôs. O processo de saída foi muito simples, foi que o Sr. Ministro das Finanças me chamou ao Ministério das Finanças no dia 1 de agosto de 2005. Eu estou a recuperar a memória de coisas de há 12 anos atrás e naturalmente que 12 anos, sobretudo para a minha idade, sobretudo para a minha idade, levam a que haja muitas falhas de memória, não conseguir reproduzir exatamente palavra por palavra o que se passou, factos que escapam, situações que esquecemos. Agora, essa reunião que eu tive no dia 1 de agosto com o Sr. Ministro, o professor Teixeira dos Santos, é daquelas que eu dificilmente esqueço e que retenho com alguma clareza na minha memória. E de facto foi uma reunião que demorou uns minutos breves e em que me foi anunciada a decisão do Governo de me demitir da administração da Caixa Geral de Depósitos. Fui eu que tomei a iniciativa de perguntar ao Sr. Ministro das Finanças as razões, porque o Governo tinha tomado essa decisão. A resposta que me foi dada foi tudo menos clara. E a única referência que retive foi uma referência relativamente vaga ao episódio, chamemos-lhe assim, do Fundo de Pensões. Não houve qualquer outra referência e penso que a minha memória sobre uma reunião que durou minutos, mas teve um grande impacto sobre mim, peço desculpa de o sublinhar aqui, mas foi dos momentos mais difíceis que eu tive na minha vida e, portanto, isso mantém-se presente no meu espírito. Recordo também, porque com isso respondo à última questão que me pôs, recordo também que eu fui para o Ministério das Finanças nessa manhã do dia 1 de agosto, absolutamente convicto de que se tratava de uma troca de impressões sobre a situação da Caixa, sobre os desafios que a Caixa iria enfrentar, e preparei-me até, hoje poder-se-ia dizer ingenuamente, mas preparei-me com um dossiê volumoso sobre todas as grandes questões que a Caixa tinha, e foi assim que entrei no gabinete do Sr. Ministro das Finanças. Esse mesmo dossiê, eu saí de lá, como entrei com ele no mesmo estado, e foi o dossiê que eu entreguei numa reunião que tive com o Dr. Carlos Santos Ferreira. Não tive nenhuma reunião com o Dr. Armando Vara. Com o Dr. Armando Vara cruzei-me várias vezes em reuniões de quadros na Caixa Geral de Depósitos, porque era quadro da Caixa Geral de Depósitos. Tivemos, e por diversas vezes, nos cruzamos nesses encontros. Mas com o Dr. Carlos Santos Ferreira tive uma reunião na Caixa Geral de Depósitos para transmissão dos dossiês, e esse mesmo dossiê que eu não entreguei ao Ministro das Finanças, entreguei ao Dr. Carlos Santos Ferreira, que já agora posso dizer também porque é público, que várias vezes ele elogiou, incluindo publicamente, a qualidade dos dossiês na transmissão da administração da Caixa Geral de Depósitos.
Muito obrigado, Dr. Vítor Martins. Já concluímos a intervenção do deputado Miguel Tiago em nome do PCP e agora passamos ao Bloco de Esquerda. Desculpem, o Bloco de Esquerda é antes. O Bloco de Esquerda acaba, é o último. Não, o último é o CDS, é verdade. Passamos ao grupo parlamentar do PSD, o deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estava difícil, mas...
Não, era mesmo eu que estava distraído.
Bem, agradecer a presença... Sr. Presidente, posso? Muito obrigado. Cumprimentar o Sr. Presidente, os seus colegas, também cumprimentar o Dr. Vítor Martins, agradecendo-lhe a presença e, sobretudo, a clareza das questões. O Sr. Doutor já nos foi deixando várias informações, respondendo a múltiplas questões, que provavelmente vai ver que se vão repetindo ao longo desta tarde, porque todos nós temos a intenção de procurar esclarecer melhor uma ou outra dúvida que temos. Mas eu gostaria de começar pelo início, perdão-me a expressão. Se o Sr. Doutor assumiu as funções de Presidente do Conselho de Administração da Caixa de Depósitos no verão de 2004, outubro de 2004, ou seja, após um período um pouco turbulento da história da instituição, enfim, com notícias várias acerca de alguma tensão que existia dentro daquilo que era, na altura, o modelo de governance da própria Caixa de Depósitos, entre os principais protagonistas, e a primeira questão que eu queria exatamente deixar era se essa herança, de alguma forma, como é que a classificava e qual foi o impacto que ela teve nos seus primeiros dias de organização do seu mandato?
É evidente que chamou-lhe turbulência, eu penso, não sei avaliar muito bem tudo aquilo que se passou, mas era público que não correu bem aquele Conselho de Administração. A prova é que, de facto, e já agora é interessante recordar aqui, que a administração que eu tive a honra de presidir entrou para completar o mandato que tinha sido interrompido. Portanto, a anterior administração teve apenas 11 meses. Aquilo que nos pareceu, desde logo, no primeiro embate, se consigo recordar bem, da administração da Caixa, para além de alguns dossiês que estavam a sofrer um pouco com isso, como seja, por exemplo, eu já aqui citei, a questão dos sistemas de informação, que era crítica para o funcionamento da Caixa e a que tivemos que lançar mãos para poder não prejudicar o negócio, o controle de gestão, a gestão de risco e tudo mais. Mas o que sentimos, naturalmente, é que havia na Casa, na Caixa Geral de Depósitos, alguma ansiedade. O ambiente era de ansiedade. Não vou dizer mais do que isso, não usaria a palavra tensão, mas havia ansiedade, porque no fundo tinham sido vários meses em que muita discordância e divergência tinha sido anunciada para fora. E daí também nos parecer que era fundamental retomar desde logo o diálogo com a instituição. É que eu acho que é importante dizer isto. No primeiro dia em que o Conselho de Administração entrou na Caixa Geral de Depósitos, reuniu com todos os quadros da Caixa. Não foi no dia seguinte, foi no primeiro dia. E se não foi no dia seguinte, foi nos dois ou três dias a seguir, reunimos com a Comissão de Trabalhadores. Ou seja, sentimos que a Casa precisava de ter a proximidade da administração, ter a possibilidade de levar por diante um diálogo com as estruturas hierárquicas da Caixa.
Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Teve a oportunidade de reunir, na altura, com os seus antecessores, só com um ou com ambos? Ou seja, só com o Presidente do Conselho de Administração, também com o da Comissão Executiva?
Reuni só com o Sr. Professor António de Sousa.
E nessa reunião foi-lhe dada, de alguma forma, aquilo que eram as principais preocupações do Conselho anterior, algumas situações pendentes, algumas situações complicadas que o Sr. Doutor teria que gerir de imediato?
A troca de impressões foi breve e foi dentro das questões que eu enunciei já para aquilo que era a missão que o Conselho de Administração tinha, e havia uma convergência bastante grande sobre o diagnóstico dos desafios e dos problemas e das questões que era necessário enfrentar.
Faz favor, Sr. Deputado.
Ou seja, no início das suas funções estavam perfeitamente balizadas as fragilidades, as forças, enfim, as oportunidades que existiam para o exercício do seu mandato, e o que eu lhe perguntava era que foi também publicitado na altura que o engenheiro Mira Amaral tinha deixado um documento pouco tempo antes, penso que no verão, por isso em 2004, em julho talvez, mas as notícias são mais ou menos dessa altura, do tempo de jornais, onde deixava um diagnóstico, um documento de diagnóstico da Caixa que seria bastante complexo, bastante completo e sobretudo muito preocupante para o futuro. E a questão que eu lhe coloco é se de alguma forma esse documento na passagem de testemunho lhe foi dado ou se posteriormente teve de alguma maneira conhecimento do mesmo.
Senhor deputado Emílio Guerreiro, não me lembro desse memorando nem desse documento. Lembro-me de intervenções públicas do engenheiro Mira Amaral em que ele referiu algumas fragilidades que a Caixa Geral de Depósitos tinha, algumas delas, de resto, consensuais, a perda de velocidade da banca de retalho e tudo isso. Mas não me lembro de ter tido acesso ao memorando, de ele me ter sido entregue e portanto, não o posso sequer comentar.
Muito obrigado. Uma questão um pouco mais opinativa, enfim, que conforme as regras desta comissão, o Sr. Doutor é livre de responder ou não, se assim o entender, mas tem a ver com o facto de o Sr. suceder a um modelo de governação que era diferente daquele que o Sr. veio conduzir. E também fruto da sua experiência, eu gostaria de se entender que pode contribuir com esse esclarecimento, na sua opinião, de facto, qual será o melhor modelo para uma entidade como a Caixa de Depósitos à data e mesmo agora?
Só enquadrar antes de dar, nem lhe chamaria opinião, mas fazer um comentário sobre a questão que pôs, que é muito relevante, de facto. Na altura, quando fui convidado pelo Ministro das Finanças, Dr. Bagão Félix, ele disse que a opção do acionista era clara de voltar a um modelo em que havia um único Conselho de Administração, um único órgão, portanto, executivo, e não o modelo anterior que tinha vigorado e que, no entender dele, não tinha corrido bem, julgo que no entender dele e praticamente toda a gente. Relativamente à opinião que me pede, eu acho que o Grupo Caixa tem uma dimensão tal, tem uma dispersão, um perímetro de atividade tal, que é muito razoável ter um sistema de governance onde haja um Conselho de Administração e uma Comissão Executiva. Acho razoável. Admito até que, se tenho continuado na Caixa, pudesse vir eu próprio a propor esse modelo. Porque me parecia que era importante segregar do banco Caixa Geral de Depósitos certas funções, assegurar uma holding que depois fosse especializada, fosse focada de uma forma especializada na execução, na operação das várias áreas, e por isso não me choca a existência de um Conselho de Administração que integre, portanto, membros não executivos e uma comissão executiva.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Uma das questões, enfim, que tem sido levantada diversas vezes ao longo destas audições tem a ver um pouco com a forma como nós podemos compreender melhor o funcionamento da própria instituição, nomeadamente no que diz respeito à atribuição de crédito. Até porque, enfim, muito do que nos levou à criação desta comissão de inquérito tem a ver com o facto da situação atual da Caixa de Depósitos, verificarmos que existe um conjunto muito grande, enfim, de crédito concedido, que hoje em dia são em paridades, têm um peso brutal de centenas de milhões de euros, e por isso eu gostaria de perceber se houve diferenças com a sua passagem pela Caixa de Depósitos, ou seja, como é que era antes, como é que era consigo, como é que os grandes créditos, de facto, eram decididos, que tipo de garantias é que eram exigidas ou não, ou se era caso a caso, e se, de alguma forma, esses grandes negócios, esse grande envolvimento da Caixa de Depósitos em determinados momentos da vida de empresas e da própria instituição, se eram partilhados com a tutela, ou seja, no âmbito das reuniões regulares, que o setor disse que manteve, enfim, com dois ministros, se no âmbito dessas reuniões, se isto também era discutido, ou seja, se um financiamento de 150 milhões, 200 milhões, 50 milhões, 70 milhões, era de facto partilhado com o Governo ou não?
Sr. Deputado Emílio Guerreiro, começo pelo fim. Em nenhum momento tive diálogo, não com a tutela, porque não era tutela, com o acionista, relativamente a operações de crédito, em nenhum momento. A Caixa Geral de Depósitos tinha, julgo que até já referi isso, tinha um modelo de organização na área de crédito sobretudo com a constituição de um Conselho de Crédito, tinha uma direção de risco, de resto, altamente qualificada, tinha normas e procedimentos de crédito que eram boas. Onde poderia haver algumas falhas, como referi há pouco, era nos próprios sistemas de informação que sustentavam essa prática. E daí, já referi várias vezes, repito, temos posto um grande foco na questão dos sistemas de informação. As operações de crédito eram decididas, julgo que sempre continuaram a ser decididas, creio eu, mas eram decididas, do tempo em que eu estava, pelo Conselho de Crédito, sempre com a participação das áreas comerciais, que normalmente propunham o crédito, com uma avaliação de risco por parte da direção de risco, que tinha de resto uma pessoa extremamente competente à frente dessa área, e pela direção jurídica. Sempre. Este modelo foi sempre respeitado e funcionou. Era um modelo extremamente formal e onde o Conselho de Administração em que eu estive cultivou sempre, estimulou sempre essa intervenção da direção de risco. Ou seja, as operações eram sempre analisadas em termos da oportunidade do interesse comercial, mas também da avaliação do risco.
Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Ou seja, seria impensável nessa altura, então, haver o agreement ou uma operação, como aquela que é pública, que eu conhecia de todos, que é um envolvimento grande, de muito dinheiro, de muitos milhões de euros, para apoiar a aquisição de ações de um banco privado, sendo que a única garantia que a Caixa de Depósitos teve era exatamente essas mesmas ações. Ou seja, era papel por papel, seria viável, seria pensável, seria possível, no seu tempo, uma operação dessa, onde de facto as garantias fossem mesmo essa, correndo os riscos todos, aliás, como veio a acontecer com perdas brutais incorporadas pela própria Caixa de Depósitos.
Não vou, digamos, especular sobre operações que não enfrentei. E, portanto, aquilo que eu posso aqui dizer é que toda a atividade creditícia da Caixa era conduzida debaixo das normas e procedimentos que estavam regulamentados e com o Conselho de Crédito.
Faz favor, Sr. Deputado.
De alguma forma foi dado a entender aqui que esse modelo, dado a entender aqui nesta Comissão de Inquérito pelo professor Teixeira Santos, que seria um modelo que já viria de trás e que por isso que estaria a ser montada já no seu tempo, estamos a referirmos concretamente à questão das ações do BCP, e que de alguma forma, enfim, com este enquadramento dado pelo professor Teixeira Santos, no sentido de o que aconteceu já vinha de trás e basicamente eu não tive a ver com isso.
Eu não vou comentar o que o professor Teixeira dos Santos terá dito. Eu não tenho nenhuma ideia de nenhuma operação com esses contornos.
Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Deputado.
Mas então, a operação da compra das ações da BCP não estava a ser montada na altura do seu tempo?
Eu não tenho ideia nenhuma de operação com esse tipo de característica.
O Sr. Doutor já fez aqui referência à passagem por dois governos, deu nota de que com a mudança de governo e com a vinda do novo Ministro das Finanças, o Dr. Campos e Cunha, que o relacionamento manteve-se, não sei se teve a oportunidade de apresentar aquilo que eram as prioridades e a missão que estava definida que vinha de trás, porque nós percebemos também aqui na Comissão de Inquérito, isso foi bem acolhido por ele, pelo Governo e por ele próprio, ou seja, não houve aí nenhuma alteração de conduta, não houve nenhuma pressão, também já nos disse isso, o que significa que o relacionamento institucional manteve-se o mesmo, ou seja, as reuniões de trabalho que tinha com o Dr. Bagão Félix, continuou até com o professor Campos e Cunha. Foi assim?
Absolutamente confirmo, de facto. Seria até talvez mais preciso. O rumo que a Caixa Geral de Depósitos estava a ter e que vinha das prioridades que nós assumimos, continuou durante o governo em que o professor Campos e Cunha foi Ministro das Finanças.
O professor Campos e Pecunha, muito obrigado, Sr. Presidente. O professor teve até a oportunidade de dizer aqui, nesta comissão de inquérito, que uma das referências positivas que ele recolheu relativamente à sua administração veio até do então Governador do Banco de Portugal, o Dr. Vítor Constâncio, que lhe terá dito que tinha uma boa imagem da sua administração, do seu Conselho de Administração, do seu Consulado, e o que eu lhe pergunto é se, de alguma forma, teve conhecimento deste feedback dado pelo Banco de Portugal, direto ou indiretamente, relativamente à sua gestão.
Não, Sr. Deputado.
Recebeu agora indiretamente, e penso que tardiamente, mas que é positivo. Olhando agora para, digamos, para o final do seu consulado na Caixa de Depósito, já teve a oportunidade de explicar aqui, e por isso é que não faço essas questões, é só por isso, no que diz respeito à questão do Fundo de Pensões. Penso que o Sr. Doutor foi bastante claro nas reservas que teve e nos cuidados que teve, no sentido de depois de salvaguardar aquilo que era necessário salvaguardar na própria operação. Mas a verdade é que nós também ouvimos aqui que o Sr. Doutor terá saído porque houve uma falha de confiança. Foi esta a expressão utilizada aqui pelo professor Teixeira dos Santos, e eu queria-lhe colocar-lhe de que forma é que, de facto, essa falha de confiança pode ter acontecido nessa passagem de mudança de um Ministro das Finanças para outro.
Senhor Deputado Emílio Guerreiro, julgo que decorre até do que já disse anteriormente, em resposta a outras questões que aqui foram suscitadas. Em nenhum momento senti falta de confiança do acionista no Conselho de Administração da Caixa.
Oh, senhor doutor, então, se não houver falta de confiança, se estava tudo a andar, eu pergunto, há aqui uma Assembleia Geral que não foi feita, e eu pergunto qual foi a razão e porquê. E era essa questão.
Se refere à Assembleia Geral de Aprovação de Contas, foi feita. A Assembleia Geral foi feita e ficou em ata um voto de confiança na administração da Caixa. Salvo erro, foi feita, eu não tenho a data exata, mas salvo erro, foi feita a meados de junho. Poder-se-á questionar, é que foi feita tardiamente. Mas também se entenderá, porque o Governo julgo que entrou em funções em finais de março, e, portanto, não foi assim muito estranho que tivesse havido algum atraso. Mas a Assembleia fez-se, aprovou as contas e aprovou um voto de confiança na administração.
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Doutor. De facto, levanto esta questão porque foi dito aqui que não tinha sido assim, enfim, pelo Ministro das Finanças, que o saneou. E a pergunta final que eu lhe deixo é se, de facto, considera que a sua saída foi mesmo um saneamento político, é aquilo que cada vez mais parece aos olhos de todos nós. Muito obrigado.
Com todo o respeito, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, não faça interpretações sobre esse assunto.
O deputado ainda tem uns segundos, eu dou-lhe alguma tolerância.
Sr. Presidente, para agradecer ao Dr. Vitor Martins a clareza das respostas, mas também não é uma questão de interpretação, são os factos que conduzem tudo a toda uma sequência e que tem um desencadear que é sem qualquer explicação um Conselho de Administração que tinha recolhido um voto de louvor, que tinha merecido referências extremamente positivas, quer do Governador do Banco de Portugal, quer de observadores externos. A verdade é que aconteceu aquilo que aconteceu no dia 1 de agosto, e a pergunta final que eu faço, afinal, porque é que saiu o Dr. Vítor Martins da Administração da Caixa de Depósitos?
Com todo o respeito, eu não sei explicar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Termina assim esta primeira ronda da intervenção do PSD. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Suponho que é o Sr. Deputado João Paulo Correia. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Dr. Vítor Martins, caras e caros colegas deputados, Comunicação Social. O Dr. Vítor Martins disse há pouco que foi convidado para apresentar a Caixa Geral de Depósitos pelo Ministro das Finanças de então, Dr. Bagão Félix. E a pergunta que eu lhe queria colocar, a primeira, é quem é que convidou o restante Conselho de Administração?
O Conselho de Administração foi concertado entre mim e o Ministro das Finanças. A maior parte dos nomes, eu ia dizer quase a totalidade dos nomes, foram por mim sugeridos, e o primeiro contacto foi feito por mim. Mas a responsabilidade da nomeação, da designação, como o Sr. Deputado bem sabe, é do acionista. Mas eu próprio fui interlocutor das pessoas que integraram o meu Conselho de Administração, com, naturalmente, com a concertação e a aceitação por parte do Ministro das Finanças.
Faz favor, Sr. Deputado.
Algum dos nomes foi sugerido pelo Governo?
Seguramente. Pelo menos um nome que eu me lembro foi sugerido pelo Governo, pelo Ministro das Finanças, que foi o nome da Sra. Doutora Celeste Cardona.
Por favor, Sr. Deputado.
A Doutora Celeste Cardona integrou a Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos por sugestão do Governo, de então, PSCDS, por proposta do Sr. Ministro das Finanças, Bagão Félix, é isso?
Eu julgo que disse há pouco, vou repetir-me, o Conselho de Administração foi constituído em diálogo entre o Ministro das Finanças e eu próprio, e em que constituímos uma equipa em que a maior parte dos nomes fui eu que os sugeri. O nome da Sra. Doutora Celeste Cardona, que eu não conhecia como figura pública que era, foi sugerido, de facto, pelo Ministro das Finanças e eu aceitei integrar na minha equipa.
Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado. Foi esclarecedora a resposta, do nosso ponto de vista. Queria-lhe fazer algumas questões relacionadas com a crise institucional que precedeu a sua entrada na presidência da Caixa Geral de Depósitos. A guerra institucional que houve entre o presidente na altura, Dr. António Sousa, e o vice-presidente Mira Amaral. Consultando a imprensa à época, somos levados a concluir que havia uma posição comum entre o Dr. António Sousa e a Dra. Manuela Ferreira Leite, que defendiam o que a Caixa Geral de Depósitos devia organizar numa holding. E tínhamos depois o Dr. Mira Amaral, como vice-presidente da Caixa, a defender um pouco daquilo que ouvi o Dr. Victor Martins a defender, que é o seu modelo, ou que foi o seu modelo de governação, de governance da Caixa Geral de Depósitos. Na altura, foram feitas algumas afirmações em entrevistas e declarações públicas por parte do Dr. Mira Amaral e também alguma imprensa, alguma opinião publicada na imprensa veio trazer algumas afirmações um pouco incómodas e que, ao recuperar algumas delas, há uma que eu não deixo de estar tentado em recordar-lhe e pedir a sua opinião e perguntar se é de facto isto aconteceu ou não. A opinião de Inês Serra Lopes no Independente disse a certa altura que o Dr. António Sousa distribuiu lugares, deixou conceder crédito em condições algumas vezes duvidosas e montou um sistema de pensões e reformas verdadeiramente pornográfico. Foi esta a expressão usada no artigo da opinião. Isto é verdade ou é redondamente mentira?
Sr. Deputado João Paulo Correia, eu não estou em condições de ajuizar temas passados e afirmações dos meus antecessores e, portanto, não vou fazer comentários que seriam, de resto, mal fundados, apenas baseados numa notícia que acaba de ler. E, portanto, que a Caixa viveu um período turbulento, viveu. Que isso se sentia ainda na instituição quando eu tomei posse das funções de Presidente da Caixa Geral de Depósitos, também confirmo. Agora que eu tenha constatado que existiam situações irregulares e que guerrilhas anteriores tinham produzido situações que não eram claras, eu não tenho qualquer comentário para fazer.
Faz favor, Sr. Deputado.
Não encontrou qualquer indício, alerta, de situações de concessão de crédito em condições duvidosas na Caixa Geral de Depósitos. É isso que quer dizer e refuta este tipo de acusações?
Por favor, Sr. Deputado.
Nós já ouvimos alguns ex-presidentes da Caixa Geral de Depósitos. Ouvimos o Dr. António Sousa, estamos a ouvir o Dr. Vítor Martins, ouvimos o Dr. José de Matos, ouvimos o Dr. António Domingos. Estão aqui preenchidos, certamente, metade do horizonte temporal desta Comissão de Inquérito, de 2000 a 2015. E todos os presidentes que ouvimos aqui dizem que a política de concessão de crédito na Caixa Geral de Depósitos era à prova de bala, era rigorosa, transparente e, portanto, refutam qualquer tipo de suspeita de que... Permite-me, Sr. Deputado Gonçalves. E, portanto, falta obviamente ouvir mais dois ou três ex-presidentes da Caixa Geral de Depósitos. Aguardaremos pelas declarações, mas somos levados a acreditar que, de facto, ou duvidamos em tudo do que vão aqui dizendo os ex-presidentes da Caixa Geral de Depósitos a este respeito, relativamente à política de concessão de crédito, ou, na verdade, todos os fantasmas que lançaram contra a Caixa Geral de Depósitos, refirmo aqui aos partidos de direita, começam a se esvaziar por completo. Eu encontrei alguma contradição. Sr. Deputado, tenha paciência. Eu também ouço muita coisa da sua boca que me incomoda e não reage da forma nem faço os comentários que o senhor faz. Pronto. Tem relevância? Tem, mas tem que se fazer algum esforço também. Se nós concordássemos em tudo, estaremos um ao lado do outro, como acontece agora. Sr. Deputado Hugo Soares, não seria comigo. Está bem, mas tenha paciência, tem que ter calma.
Sr. Deputado,
tem que ter calma.
Sr. Deputado, eu percebo. Aos seus deputados, eu percebo a lógica do debate parlamentar, mas apesar de tudo, estamos aqui perante alguém que aqui veio prestar o seu depoimento, enfim, podemos ser um bocadinho mais contidos do que quando estamos apenas no debate entre os diferentes grupos parlamentares. Eu interrompi o... Tem a palavra, Sr. Deputado João Paulo Correia, eu interrompi...
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à estratégia, ao plano estratégico da Caixa Geral de Depósitos para a Espanha, conheceu, estudou o relatório da Roland Berger, que foi encomendado pela Caixa Geral de Depósitos?
Sim, Sr. Deputado. Esse relatório foi, de facto, feito, julgo que ainda foi concluído durante a anterior administração da Caixa Geral de Depósitos, é a ideia que tenho, anterior à minha. Ao meu Conselho de Administração. Mas foi uma das bases que usámos no Conselho de Administração a que eu presidi para fazer opções relativamente à operação em Espanha. E, portanto, confirmo que o relatório da Roland Berger foi uma base importante para o Conselho de Administração se posicionar nas opções sobre a operação em Espanha.
Faz favor, Sr. Deputado.
E confirma que a conclusão estratégica desse relatório era a diversificação da presença da Caixa Geral de Depósitos em Espanha.
Sr. Deputado João Paulo Correia, vou aqui chegar a notas para não falar apenas de cor. Eu julgo, estou a falar de memória, não tenho sequer o relatório, nem o revisitei. Mas eu penso que o que o relatório basicamente dizia, depois de analisar a operação dos três bancos em Espanha, porque a Caixa Geral de Depósitos começou por somar três bancos que atuavam de forma separada. O Banco da Extremadura, o Banco Luso-Espanhol e o Banco Simeão. De resto, julgou comprados em ocasiões diversas. Já no Conselho de Administração que me antecedeu, se tinha decidido a fusão, que só veio a ser concluída, de facto, no tempo do meu Conselho de Administração. Mas esse relatório, e ao falar do relatório estou a falar também das opções que o próprio Conselho de Administração da Caixa teve que assumir em matéria de operação no mercado espanhol, basicamente o que dizia era que havia duas opções. Ou sair do mercado espanhol, porque como estava não tinha possibilidade de ser rentável, ou ganhar escala, aumentar significativamente a sua atividade, fosse por aquisições, fosse por crescimento orgânico, para conseguir ser competitivo e ter rentabilidade. Como o crescimento por aquisições tinha falhado, várias administrações da Caixa, antes da minha, tinham tentado fazer aquisições no mercado espanhol. Lembro-me de várias tentativas que foram públicas, o Banco Galego, o Banco Saragozano, o Banco Atlântico, foram sempre falhadas. Só restava, de facto, a hipótese ou do crescimento orgânico ou de sair. E foi dentro desses cenários que estavam, de facto, estudados pelo relatório da Roland Berger, que acabámos por optar o Conselho de Administração a que eu presidi, e num diálogo com o acionista, bem entendido, porque era uma questão estratégica, em optar por promover o crescimento orgânico da operação da Caixa Geral de Depósitos em Espanha.
Faz favor, Sr.
E confirma que em fevereiro de 2005 foi a Caixa adquiriu a presença, ou parte da presença do BES em Espanha?
Creio que não. Eu, pelo menos, não tenho ideia disso. Houve de facto, aquisições que eu julgo que não foram no meu Conselho de Administração.
Faz
mas não, quer dizer, eu não me lembro de aquisições que possam ter sido feitas.
Faz favor, Sr. Deputado.
Uma notícia à época, de fevereiro de 2005, dá conta que o Banco Simeone comprou 6 balcões do BES em Espanha. E acrescento ainda que esses balcões sobrepõem-se à presença do Banco Simeone em Espanha, ou seja, da Caixa em Espanha. Eu queria chegar a este facto para chamar a atenção que isto contradiz o relatório da Roland Berger. Se o relatório da Roland Berger conclui que a presença da Caixa Geral de Depósitos em Espanha deve ser diversificada, ou seja, diversificar a presença da Caixa em Espanha, depois a primeira operação que a Caixa faz em Espanha a seguir este relatório é adquirir 6 balcões ao BES que sobreponham a presença do Banco Simeone nessas mesmas cidades. E, portanto, na altura isto foi notícia por ser contraditório, por ser divergente da conclusão. E, portanto, o senhor era presidente da Caixa na altura e eu gostaria de perguntar porquê é que isto aconteceu.
Confesso que não tenho memória dessa transação. Não me parece que haja nenhuma contradição entre o relatório e uma aquisição pontual de alguns balcões, porque a questão de fundo não se punha apenas em termos de mais 5 ou mais 6 balcões. Era, de facto, uma questão estratégica de saber ou de conseguir atingir uma dimensão estratégica no mercado espanhol, que não passava por meia dúzia de balcões. E, portanto, a grande opção que se pôs ao Conselho de Administração foi, de facto, o decidir se saíamos do mercado espanhol ou se prosseguíamos crescimento orgânico de uma forma mais rápida para conseguir a massa crítica suficiente para ser competitivo e rentável.
Faz favor, Sr. Deputado.
Quem é que convidou o Dr. Ferreira de Oliveira e o Dr. Carlos Costa para dirigirem a operação da Caixa em Espanha?
Fui eu, isso posso já aclarar. Mas convém precisar o seguinte: o Dr. Carlos Costa era membro do Conselho de Administração e responsável pela área internacional e já detinha, no âmbito das suas funções como responsável da área internacional da Caixa Geral de Depósitos, a operação em Espanha. Portanto, ele já estava a acompanhar toda a operação em Espanha. O engenheiro Fernando Faria de Oliveira foi convidado por mim para chairman do Banco em Espanha, na altura em que optámos por esse crescimento orgânico e optámos por não só fundir, já vinha de trás, mas concretizámos a fusão dos 3 pequenos bancos e decidimos também mudar o nome da operação em Espanha para Banco Caixa Geral. Nessa altura fez-se mais, convidou-se o engenheiro Fernando Faria de Oliveira, que eu convidei, por decisão que o Conselho de Administração assumiu, para a liderança como chairman da Caixa Geral de Depósitos em Espanha, o que passou a chamar-se depois Banco Caixa Geral, e decidimos também a contratação de uma equipa executiva espanhola, pelo menos que eu me lembro, dois membros executivos para o Banco em Espanha, porque entendemos na altura que era importante ter executivos profundamente conhecedores do mercado espanhol. O engenheiro Fernando Faria de Oliveira assumiu funções não executivas, como de chairman, no fundo competia-lhe zelar pela orientação estratégica da operação, pela representação do banco, pelos contactos com reguladores, os contactos institucionais e, portanto, fazia a ponte entre a Caixa Geral de Depósitos e a operação em Espanha.
Acho favor, Sr. Deputado.
O
plano estratégico para a Espanha ficou apelidado pelos autores de 232. Em que consistia este plano de 232 para a Espanha, que foi lançado numa altura em que a Caixa já registava os primeiros prejuízos da sua operação em Espanha. E também aproveito para lhe perguntar se deu nota alguma vez ao Sr. Ministro das Finanças dos resultados negativos da operação da Caixa Geral de Depósitos em Espanha e que medidas é que foram tomadas como primeira resposta a estes prejuízos registados pela Caixa em Espanha.
Os resultados negativos em Espanha, eu penso que não foi a primeira vez. Eu não tenho memória, mas não foi a primeira vez. Todo o enquadramento da presença da Caixa em Espanha foi, em diversas reuniões, abordado entre mim e os Ministros das Finanças, porque ainda o fiz também com o Ministro Pagão Félix e depois com o Ministro Campos e Cunha. Foi um assunto que foi largamente debatido. Relativamente ao plano estratégico que refere, eu julgo que é um plano, penso, porque não tenho grandes dúvidas, que foi tomada a opção pelo crescimento orgânico em Espanha, foi tomada a opção pela constituição de uma equipa para o mercado espanhol, mas o plano estratégico a que refere foi apresentado já mais tarde, já depois da minha saída da Caixa Geral de Depósitos. Foi um plano que foi conduzido, penso eu, não estou 100% seguro, mas penso que foi conduzido pelo Sr. Dr. Carlos Costa, em colaboração com o Engenheiro Fernando Faria de Oliveira e com a equipa executiva espanhola, e portanto eu já não acompanhei, não estou em condições de estar a abordar aqui esse plano estratégico a que o Sr. Deputado fez referência.
Faz favor, Sr.
Mas esse plano estratégico foi apoiado pelo Conselho de Administração da Caixa.
O plano estratégico que está a mencionar, não pelo meu Conselho de Administração, porque ele não foi apresentado no meu Conselho de Administração. O que foi apoiado e decidido no meu Conselho de Administração foi a aposta para o crescimento orgânico com a constituição de uma equipa nova, com um chairman e com uma equipa executiva, com membros conhecedores do mercado espanhol, mas não o plano estratégico.
Faz favor, Sr. Deputado.
Na altura, entre o final de 2004 e o início do ano 2005, as notícias davam conta que o Ministro das Finanças, Bagão Félix, reuniu com os presidentes dos maiores bancos portugueses de forma a tratar do plafonamento de uma proposta que o Governo tinha, a intenção que o Governo tinha na altura, do plafonamento da Segurança Social, que seria também uma forma de compensar os bancos pelas perdas dos PPRs. Alguma vez reuniu com o senhor, com o ex-ministro das Finanças, Bagão Félix, para esse efeito?
Eu, enquanto Presidente do Conselho da Caixa Geral de Depósitos, ter tido uma reunião com o Ministro das Finanças sobre essa matéria, não me recordo. Talvez o possa ter integrado alguma reunião em que o assunto tenha sido abordado com a Associação Portuguesa de Bancos, admito. Mas diretamente eu, portanto, enquanto Presidente do Conselho de Administração da Caixa e o Ministro Pagão Félix a abordarmos esse assunto, não me recordo.
Faz favor.
A notícia cita que o Ministro das Finanças reuniu com os líderes dos principais bancos portugueses e garantiu-lhes que o plafonamento da Segurança Social avançaria em 2005. Eu fiz esta pergunta ao seu antecessor, ao Dr. António Sousa. Ele disse que nunca reuniu com o Sr. Ministro das Finanças sobre este assunto. Se o Dr. Vítor Martins não reuniu, resta-nos perguntar ao Dr. Bagão Félix porque é que estas notícias foram tornadas públicas, porque alguém aqui não está a falar a verdade. Mas ficará para uma questão futura. Queria-lhe perguntar também, até porque o tempo começa a ficar limitado, na altura era objetivo do ex-ministro das Finanças, Bagão Félix, levantar o sigilo e diminuir o sigilo bancário. Isto na altura deve ter preocupado grandemente, o senhor era presidente da Caixa Geral de Depósitos. Qual foi a sua reação na altura? Conversas é que teve a este propósito, a este respeito com o ex-ministro das Finanças, Bagão Félix?
É um tema que eu também não me lembro de ter tido conversas com o Ministro das Finanças. Tenho ideia do assunto poder ter sido, digamos, agitado em termos noticiosos, mas não tenho ideia de ter havido Pelo menos eu não me lembro de propostas concretas ou de, digamos, qualquer iniciativa governamental que requeresse resposta por parte da administração da Caixa.
O senhor era o presidente do maior banco a operar em Portugal. A diminuição do sigilo bancário foi um assunto que nunca lhe preocupou, mesmo vindo da parte do ministro Chinenses.
Repito que não me lembro de nenhuma iniciativa que tenha sido tomada e que requeresse a posição da administração da Caixa. Reitero isso. Com certeza, se está a pedir a minha opinião em termos de preocupação sobre eventual iniciativa que atingisse o sigilo bancário e o sigilo fiscal, com certeza que a preocupação existiria, naturalmente. Mas eu não estou em condições hoje de me recordar exatamente. Duvido até que tenha havido alguma iniciativa, mas se houve, eu não me recordo dela.
Muito rápida, para finalizar. Em fevereiro ou em março de 2005, com o novo governo, o Dr. Vítor Martins pediu ao novo governo do Partido Socialista para concretizar as reformas de que o país, na altura, necessitaria. Isto foi uma análise, uma avaliação crítica ao anterior governo?
Eu, Sr. Deputado, com todo o respeito, preciso que me diga. Percebi que está a fazer uma citação. Sim. E, portanto, preciso que me diga de onde é que está a citar isso e em que momento foi.
Sim, foi na altura em que, por altura da tomada de posse, poucos dias após a tomada de posse do novo governo, do engenheiro José Sócrates, do Partido Socialista, numa reação à comunicação social, o Dr. Vítor Martins pediu coragem para que o novo governo concretizasse reformas. Estava-se a referir a quê? Reformas no sistema financeiro, no sistema bancário? A pergunta tem a ver com isto.
Aqui estamos num terreno em que, de facto, a minha memória tem dificuldade em imaginar em que contexto e em que circunstância que eu possa ter dito isso. Penso, a única coisa que eu consigo dizer neste momento é que penso que era consensual no país, que o país precisava de reformas. Nós estávamos a viver tempos em que já, nessa altura, tínhamos crescimento económico diminuto, já estávamos a divergir da União Europeia, havia várias áreas que eram sinalizadas como sendo críticas, que exigiam reformas, havia uma posição consensual que exigia, de facto, respostas governamentais. E estávamos a sair também de um período em que o Governo tinha estado em gestão um conjunto de meses e, portanto, admito que possa ter feito uma referência no sentido de estimular os desafios que o país deveria enfrentar. Admito.
Muito obrigado. Passamos então ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Moisés Ferreira, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, em nome do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar o Dr. Vítor Martins, agradecer a presença. Enfim, já muitas questões foram feitas, muitas respostas dadas, o que também facilita aqui um bocadinho o trabalho. Quando foi convidado pelo Dr. Bagão Félix para assumir e exercer as funções de Presidente da Caixa Geral de Depósitos, foram-lhe colocadas condições por parte do então Ministro das Finanças e colocou condições para aceitar o cargo? E se sim, quais?
Não, a palavra condições não a aplico. Houve naturalmente um diálogo sobre as grandes missões que a Caixa deveria levar por diante sob a nova administração, que eu de resto, numa resposta anterior, já citei, e na realidade eu manifestei a intenção também de sugerir nomes, no que me foi dada liberdade de os propor. Portanto, não posso dizer que eu tenha estabelecido condições ou que o Ministro as tenha imposto a mim.
Faz favor, Sr. Deputado.
Quando o Dr. Bagão Félix aqui esteve nesta comissão de inquérito, disse que o Dr. Vítor Martins teria colocado, enfim, condições, entre aspas, ponto de vista lato, como algo importante para aceitar o cargo de Presidente da Caixa Geral de Depósitos, algumas alterações aos mecanismos e procedimentos de concessão de crédito. Já se referiu a isso, mas eu gostava de lhe perguntar concretamente se foi apenas uma questão de informática barra informação, ou se houve mesmo alterações à forma, aos procedimentos e aos mecanismos. E, enfim, se tinha alguma avaliação anterior sobre a Caixa Geral de Depósitos, alguma informação que fosse relevante e que desse indicações de que seria necessário alterar esses procedimentos.
Sr. Deputado Moisés Ferreira, lembro-me, penso que estou a ser exato, de que não foi necessário proceder alterações de normas e procedimentos na área do crédito. Lembro-me, sim, na conversa que tive com o Sr. Ministro das Finanças nessa altura, lembro-me de eu ter enfatizado que uma das questões em que a administração ia pôr um grande foco era, de facto, nas questões relacionadas com a gestão de risco, controle de gestão. E o controle de gestão aqui é extremamente importante também, e compliance, por razões que até de resto já referi. As normas e os procedimentos são decisivas, mas é preciso sempre também acautelar a prática. E esse foi um propósito que nós levámos para dentro da Caixa Geral de Depósitos, ou seja, cumprir normas e procedimentos. E sobretudo na área, que é uma área fundamental de uma instituição financeira, que é a área do crédito.
Faz favor, Sr. Deputado.
Fez uma pequena, enfim, não propriamente diferença, mas não colocou no mesmo patamar, melhor, não assumiu que o facto de existirem normas e procedimentos se reflita no cumprimento dessas normas e procedimentos. Quando disse que era preciso acautelar a prática, suponho que também tenha tido a ver com isso. Creio que, apesar de, enfim, algumas normas e procedimentos já existirem anteriormente, por vezes eles eram incumpridos?
Não estou em condições de fazer um julgamento sobre isso. O que posso aqui dizer é que nós tivemos sempre a orientação de procurar cumprir normas e procedimentos nessa área e em todas as áreas.
Qual foi a razão, enfim, se é que lhe foi comunicado ou se é que percebeu, qual a razão da nomeação da doutora Celeste Cardona para o Conselho de Administração, que foi, pelo que se percebeu, o único elemento que o acionista fez questão de nomear?
Não poderia, em termos de fazer questão, foi de facto um nome que foi sugerido pelo Ministro das Finanças e que eu aceitei, porque era um dos nomes que faltava no Conselho de Administração para assumir a área jurídica da Caixa Geral de Depósitos. Ora, a doutora Celeste Cardona era uma pessoa dessa área, com experiência nessa área, e que eu aceitei.
Faz favor, senhor.
Portanto, na altura, terá sido essa a explicação. Eu suponho que quando o Ministro das Finanças da altura, o Dr. Bagão Félix, falou consigo e lhe deu, entre aspas, carta branca para escolher a sua administração e disse, bem, mas apesar de tudo tem aqui o nome que eu faço questão que se inclua, que tenha dado explicações porque é que fazia questão e foi essa a explicação, o facto de ser necessário alguém da área jurídica.
Exatamente. Era uma pessoa qualificada nessa área. Eu julgo que foi dos últimos nomes na constituição da equipa, no diálogo que eu tive com o Ministro das Finanças, foi dos últimos nomes e foi para completar a equipa na área jurídica. A equipa do Conselho de Administração, já agora, Sr. Deputado, se me permite, porventura até fugindo aqui às regras, mas comentaria o seguinte. O Conselho de Administração a que eu presidi era um conselho de competências muito diversificadas e com percursos profissionais bastante diversos, intencionalmente, porque pretendíamos que a equipa tivesse uma cobertura de experiência e de profissionalismo para dar resposta a, enorme vastidão de temas que a gestão de uma instituição como a Caixa Geral de Depósitos exige.
Faz favor, senhor.
Enfim, eu estava a insistir um pouquinho neste ponto só por uma razão simples. Porque nós ouvimos aqui, e iremos ouvir certamente mais vezes, da parte dos responsáveis políticos, de quem eram os representantes do acionista-Estado, sempre a ideia de que o Governo, enfim, nunca se imiscuiu no funcionamento da Caixa Geral de Depósitos de forma alguma. Que muitas vezes estava apenas reservado quase o papel de aprovação das contas que lhe eram apresentadas. Mas depois também é verdade que vamos vendo a história de conselhos de administração, de nomeações, e vemos que há ali uma ligação sempre muito direta entre governos e determinados membros dos conselhos de administração, o que faz, o que é paradoxal, perante a declaração de independência da Caixa Geral de Depósitos, muitas vezes faz sugerir a ideia que há efetivamente correias de transmissão dentro da Caixa Geral de Depósitos. Mas eu passaria para outra questão que tem a ver já com as contas da Caixa Geral de Depósitos de 2004. O ano de 2004 foi um ano, enfim, do ponto de vista de contas, um ano problemático para a Caixa Geral de Depósitos, com resultados negativos acima dos 1.000 milhões de euros. O que justificou estes resultados em 2004?
Sr. Deputado, os resultados da Caixa foram positivos. A Caixa Geral de Depósitos teve resultados positivos em 2004. Resultados consolidados da ordem dos 450 milhões. O que apresentou foi resultados transitados negativos. E esses resultados transitados negativos tiveram a ver com o reconhecimento que tivemos que fazer do reforço do Fundo de Pensões, a quando da transferência, qualquer coisa da ordem dos 800 milhões de euros, mais imparidades. Na altura não se chamavam ainda imparidades, eram menos-valias potenciais, acho eu. Se a memória não me falha. E, portanto, os resultados foram positivos, quer os consolidados, quer os do banco. Os resultados transitados é que foram negativos.
Faz favor, Sr. Deputado.
Creio que dessas menos-valias, uma parte considerável teve a ver com as participações no BCP. Não sei se estou correto.
Absolutamente correto. Na altura... Julgo que a Caixa já tinha só, aqui, entre aspas, 2,6%, eu tenho uma ideia que era esse o número, mas chegou a ter muito mais. Tinha vendido uma parte da participação ainda no contexto da operação Império Bonança, mas nessa altura ainda tinha 2,6% do BCP e, de facto, uma grande parte da fatia das menos-valias potenciais foi imputada ao lote de ações do BCP.
Faz favor, Sr. Deputado.
Nós temos questionado, nós, Bloco de Esquerda, nesta Comissão de Inquérito, temos questionado muito a opção que se tomou a quando da venda do Banco Pinto e Souto Maior ao BCP, o porquê de se ter permitido que o BCP pagasse com as suas próprias ações e, enfim, dizendo que esse depois revelou-se ser uma ação errada e uma opção errada para a Caixa Geral de Depósitos. Em 2004, começava-se a ver com estas menos-valias potenciais que tinham que ser registadas, começava-se a perceber que esta tinha sido uma opção, enfim, que não tinha sido favorável às contas da Caixa.
Eu não gostaria de tomar opiniões retrospectivas sobre operações que, de resto, me antecederam muito na minha chegada à Caixa Geral de Depósitos. Que, efetivamente, para as contas da Caixa Geral de Depósitos não foi saudável a existência de uma participação tão considerável no BCP, isso é indiscutível, é público e notório. Eu penso que, na altura, é uma especulação que eu talvez até nem devesse fazer, mas penso que na altura foi considerado que era importante preservar, digamos, em mãos portuguesas, uma boa parte do grupo Champalimau, que estava debaixo de uma OPA e que poderia levar para o controlo de entidades espanholas um grande grupo segurador e financeiro. E penso que é aí que nasce essa participação, não é? Penso, tenho a certeza, e todos nós temos, não é? Agora, que as consequências tiveram um custo para a Caixa Geral de Depósitos é indiscutível.
Outra participação que em 2004 gera menos valias para a Caixa é na EDP. Eu pedi-lhe um esclarecimento sobre o seguinte, porque no final de 2004 a relação entre a Caixa Geral de Depósitos e a EDP causa aqui algumas dúvidas. Porque a Caixa Geral de Depósitos, no dia 8 de novembro de 2004, aliena 4,75% de participações que tinha na EDP. No entanto, no dia 2 de dezembro, menos de um mês depois, participa na quinta fase de privatização da EDP, adquirindo uma posição de 4,82%. E depois, quando no final do ano se chega à conclusão que é necessário haver um aumento de capital, metade deste aumento de capital é feito com entrega em espécie de ações da EDP, que depois serão vendidas novamente à par pública em 2005. Ora, a EDP era, a participação da EDP era estratégica para a Caixa, ou a Caixa foi incumbida de alguma forma de participar na fase de privatização da EDP, foi utilizada aqui como, enfim, um instrumento político para viabilizar essa privatização? O porquê desta venda e compra de posições?
Sr. Deputado Moisés Ferreira, tanto quanto me lembro, não sei se consigo responder à totalidade das questões que suscitou, que são várias, embora dentro do mesmo contexto. Tanto quanto eu me lembro, essa operação da venda à par pública de uma participação de 4,7, algo por aí, que a Caixa tinha, deveu-se à seguinte situação, e que aproveitámos a fazer essa transação no contexto da quinta privatização, da quinta fase de privatização da EDP, porque o lote de ações que a Caixa Geral de Depósitos tinha da EDP eram ações ainda com o estatuto de nacionalizadas. Não eram ações transicionáveis em bolsa. Faziam parte ainda do primo do Estado. Como é evidente, essa situação não era conveniente para a Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, aproveitou-se essa ocasião para vender esse lote de ações nacionalizadas à par pública, julgo que foi à par pública, não à Direção-Geral do Tesouro, penso eu, sei, e a Caixa Geral de Depósitos subscreveu um lote semelhante na quinta fase de privatização da EDP. De resto, essa quinta fase de privatização da EDP, eu julgo que foi feita por aumento de capital reservado aos acionistas. E, portanto, a Caixa Geral de Depósitos subscreve, com direitos de subscrição, um novo lote, que então sim passa a ser um lote transacionável. E, portanto, com um valor de mercado diferente, porque passava a ter liquidez. Eu não sei se respondo a todas as questões, mas o desenho fundamental foi este. Relativamente, já agora também dizer, relativamente de facto à entrega de ações da EDP um pouco depois, ela ocorre por decisão do acionista. O acionista julgo que faz a entrega de 400 milhões de euros em cash e 400 milhões de euros em ações da EDP.
Faz o Sr. Deputado Moisés.
Nas conversas que teve com o Ministro das Finanças, Campos e Cunha, alguma vez foi comunicado ou foi dado a entender a intenção de demitir o Dr. Vítor Martins e substituir o Conselho de Administração?
Só um esclarecimento. O Sr. Deputado Moisés Ferreira não estava quando...
Que eu já respondi.
Eu sei, mas o Sr. Deputado Moisés Ferreira não estava. É só para esclarecer mesmo, mas faz favor, o Sr. Deputado não está.
Eu posso responder outra vez, tenho todo o gosto em responder ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. É, nunca. A única observação que eu tive do Ministro Campos e Cunha sobre esse tema da eventual substituição da administração da Caixa foi num contacto telefónico posterior à saída do Ministro Campos e Cunha. De resto, esta resposta já dei a um outro senhor deputado desta comissão.
Faz favor, Sr. Deputado.
E agradeço, enfim, ter dado também a resposta a mim. No entanto, um comunicado do Ministério das Finanças faz, quando justifica a admissão do Dr. Vítor Martins, faz, enfim, algumas considerações que pessoalmente consideraria graves. Fala de falta de transparência na relação entre o Conselho de Administração e o acionista, diz que é necessário haver laços mais fortes, e, enfim, de lealdade, etc. O que é que aconteceu antes para... Não havia relação de transparência entre o Conselho de Administração e o acionista?
Sr. Deputado Moisés Ferreira, eu também já tive a ocasião de abordar esse tema. Do meu ponto de vista, a minha relação enquanto Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos com o acionista Estado durante o governo em que o Ministro das Finanças foi o professor Campos e Cunha, foi absolutamente transparente e leal.
Faz favor, Sr. Deputado.
Terminarei rapidamente, enfim. Porque, enfim, como compreendo, estava a fazer-lhe estas perguntas porque, por um lado, tivemos o Dr. Campos e Cunha a dizer que queria manter a administração da Caixa, depois tivemos um ex-primeiro-ministro, José Sócrates, em público, a dizer que era o Dr. Campos e Cunha que queria demitir a administração da Caixa, e depois tivemos aqui um ex-ministro das Finanças, o professor Teixeira dos Santos, que, enfim, reiterou problemas de comportamento e de funcionamento do Conselho de Administração. E por isso era para deixar claro se havia ou não esses problemas. Dr. Vítor Martins já disse também aqui que a única conversa que teve com o Dr. Teixeira dos Santos foi uma conversa de poucos minutos para ser demitido do seu cargo. Enfim, fazer-lhe uma pergunta, se calhar até mais de opinião, mas não poderia deixar de a fazer. Se o acionista Estado, ou representante do acionista, tinha dúvidas sobre a transparência, o funcionamento, o comportamento do Conselho de Administração, não deveria antes ter convocado uma reunião urgente para abordar esses temas? Não achou que deveriam ter tido uma conversa anterior sobre isso?
Senhor Deputado Moisés Ferreira, eu há pouco, numa resposta que dei, disse que ia preparado para uma troca de impressões sobre os desafios que a Caixa enfrentava e sobre a situação da Caixa, o que não ocorreu. Além disso, eu pedi a sua compreensão para não emitir mais nenhum comentário.
Passamos então agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, cumprimentar o Sr. Vítor Martins, agradecer os esclarecimentos que já deu e que, naturalmente, poupam muitas das questões que tínhamos para colocar, mas eu começava por colocar questões exatamente no ponto em que o Sr. Deputado Moisés Ferreira terminou. A primeira questão que queria colocar, Sr. é qual é a relação que consegue estabelecer entre a conversa que teve com o Sr. Ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, e o comunicado do Ministério das Finanças no momento em que a administração liderada pelo setor foi demitida?
Nenhuma.
Portanto, aquilo que vem no conteúdo do comunicado, como estava a responder ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, não foi minimamente objeto da conversa que tiveram?
Não foi, Sr. Deputado.
Faz favor, Sr. Deputado.
Efetivamente, muito obrigado. Efetivamente, o Sr. Professor Teixeira dos Santos também, quando aqui foi ouvido, e isto é só para contextualizar a pergunta que vou fazer a seguir, não fez referência a esse comunicado e nós percebemos bem porquê, nem ao seu conteúdo. A justificação que deu para a admissão da administração é que, quando tinha tomado posse, havia um clima na comunicação social, no espaço público, não quero estar a citar de cor, portanto faço referência assim genérica, que havia um clima de alguma instabilidade relativa à administração da Caixa Geral de Depósitos e que havia duas opções, aí foi claro, ou reiterar confiança ou substituir, e que a ele lhe pareceu mais adequado naquela altura substituir. Sobre esses rumores, sobre esse clima de intranquilidade no espaço público, houve algum momento da conversa em que isso fosse abordado? O senhor professor Teixeira dos Santos, enquanto Ministro das Finanças, transmitiu ao senhor essa preocupação e em algum momento disse que havia essas duas opções e que tinha optado pela de clarificar a situação, como ele aqui disse, e nomear um novo Conselho de Administração?
Não, senhor deputado, não creio. Eu, como disse há pouco, há coisas que não conseguimos reproduzir, mas essa reunião foi tão impressiva que guardo os contornos exatos da conversa. Não consigo reproduzir palavras, mas estou absolutamente convicto em dizer que não houve qualquer referência a rumores ou notícias de comunicação social, nem a eventual instabilidade sobre a Caixa Geral de Depósitos.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para encerrar este ponto, pedia só mais uma clarificação. O Sr. Professor Teixeira dos Santos, várias vezes ao longo do seu depoimento nesta comissão, disse que as posições do acionista eram tomadas pelo Ministério das Finanças, que ele podia responder pelo Ministério das Finanças e, portanto, centralizando sempre a questão acionista no Ministério das Finanças. O que eu queria perguntar, se é possível esse esforço de memória, se quando foi transmitida a decisão de demissão da administração, foi precisado se era uma decisão do Ministério das Finanças ou do Governo?
Senhor Deputado João Almeida, queria ser absolutamente rigoroso. Eu creio que foi transmitido como uma posição do Governo, mas não queria ser, digamos, absolutamente peremptório, porque aqui está, o Senhor Deputado João Almeida já conseguiu encontrar um ângulo em que eu, de uma reunião que pensava que tinha todos os elementos na cabeça, já descobri aqui um em que não consigo ser peremptório. Creio que o Sr. Ministro das Finanças me disse que era uma decisão assumida pelo Governo, porque creio que ele até enquadrou dizendo que aquele era um momento difícil para ele, o que eu compreendo que fosse. Para mim ainda foi mais, mas foi para os dois. Isso aí eu compreendo. Mas não consigo ser peremptório na resposta à questão que o Sr. Deputado João Almeida me pôs.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu não vou explorar mais respeitando exatamente isso e, portanto, ficamos com essa resposta e com a reserva na resposta que o Sr. Deputado fez questão de transmitir e, portanto, que é absolutamente respeitável. E depois a outra questão que tem a ver com Espanha. Nós hoje já falámos mais nesta audição sobre Espanha e a ação da Caixa Geral de Depósitos em Espanha do que no conjunto das audições dos três ministros das Finanças que trabalharam com o Sr. enquanto Presidente, quer dizer, em relação ao professor Teixeira dos Santos não foi propriamente trabalhar, mas ainda foi ministro nessa altura. Quer o professor Campos e Cunha, quer o Dr. Bagão Félix, disseram que pelo pouco tempo que tiveram de exercício de funções, as questões estratégicas, designadamente a questão internacional do Grupo Caixa e concretamente a questão de Espanha, não tinham tido, da parte deles, enquanto representantes do acionista, uma ação muito marcante. No entanto, nós sabemos, de notícias que entretanto foram publicadas, quer na altura, quer posteriormente, que em 2005 começou, e já aqui isso foi também visto, em 2005 começou uma fase de intensificação da presença da Caixa Geral de Depósitos em Espanha. E, portanto, a primeira pergunta que eu fazia é, este impulso que é dado relativamente à presença em Espanha foi algo que surgiu da administração? Foi algo discutido com o acionista? E se foi discutido com o acionista, em que momento?
Senhor Deputado João Almeida, a questão de Espanha, que era uma das questões, de facto, muito relevantes para o Grupo Caixa Geral de Depósitos, foi abordada por mim em diversas reuniões com os dois ministros, o ministro Bragão Félix e o ministro Campos e Cunha. A iniciativa de relançar crescimento orgânico do banco em Espanha foi da administração da Caixa Geral de Depósitos. Não houve nenhuma recomendação estratégica, orientação estratégica específica. De resto, não tenho qualquer, digamos, receio de aqui poder dizer inclusivamente o seguinte: quer do ministro Bagão Félix, quer do ministro Campos e Cunha, senti sempre alguma reticência sobre o futuro da operação em Espanha. Nunca senti nem o ministro Bagão Félix, nem o ministro Campos e Cunha entusiasmados com o crescimento da operação em Espanha. E, portanto, a decisão foi uma opção da administração da Caixa Geral de Depósitos, mas em diálogo com o acionista, porque era uma questão estratégica e eu colhi, antes das decisões que há bocado aqui tive a ocasião de referir, colhi a posição do acionista sobre esse crescimento em Espanha. Mas na altura, se o senhor deputado me permite que faça já um comentário sobre a Espanha adicional, na altura a nossa opção por crescer organicamente em Espanha foi por ter falhado o crescimento por aquisição, desde logo, mas também porque vivíamos o período inicial ainda da integração do euro, tínhamos tido um mercado único e estávamos no início do euro. A integração das duas economias, portuguesa e espanhola, estava a conhecer um auge. Era um momento de grande apetite de empresas portuguesas sobre Espanha. A economia espanhola crescia, mais do que a portuguesa. Tinha uma situação de finanças públicas, aliás, muitíssimo boa, que me recordo bem. E o próprio governo tinha anunciado que a prioridade da internacionalização da economia era a Espanha. Ora, apareceu ao Conselho de Administração da Caixa que com este enquadramento não seria razoável, naquele momento, sair do mercado espanhol e manter, portanto, o Banco Caixa Geral, como veio a ser chamado, o Banco em Espanha, para poder apoiar essa internacionalização das empresas portuguesas no mercado espanhol.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Doutora, eu com essa explicação, de facto é verdade, todos nos lembramos das três prioridades definidas pelo Primeiro-Ministro de então, que era Espanha, 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 e das entrevistas que deu, inclusive ao El País, falando exatamente desse momento. Isso leva-me a voltar ao tema anterior por estranheza e perguntar, depois do que disse relativamente ao Ministro das Finanças, Bagão Félix, do que disse em relação ao Ministro das Finanças, Campos e Cunha, que provavelmente a administração da Caixa, com quem estava mais alinhada em relação à Espanha, curiosamente, era com o Primeiro-Ministro do Governo Socialista, que tinha acabado de tomar posse, e com aquele Governo que acabou por demitir esse Conselho de Administração.
Como se veio a demonstrar, o Conselho de Administração era bastante desalinhado, porque, pelo que aconteceu. Mas, na realidade, as nossas convicções enquanto Conselho de Administração era que o mercado espanhol era importante para a economia portuguesa e era importante ter um banco em Espanha, português, que pudesse apoiar essa internacionalização. O facto de eu ter dito que notei sempre pouco entusiasmo por parte dos dois ministros tinha a ver com alguma desconfiança que tinham sobre a operação alguma vez vir a ser rentável. E, de facto, o mercado espanhol era um mercado difícil. Isso todos tínhamos consciência, mesmo a administração da Caixa sabia que era uma aposta difícil.
Faz favor, Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Já foi aqui falado também do plano que depois veio a ser executado para essa operação em Espanha, que já não é definido, como disse, pela administração que liderou, mas poder-se-á dizer que é a consequência natural dos passos que começaram a ser dados pela administração que liderou?
Sem dúvida, isso posso dizer, porque de facto foi ponto número um, crescimento orgânico. Ponto número dois, uma nova equipa executiva com elementos que conhecessem bem o mercado espanhol. E portanto é a partir daí que se desencadeia um plano estratégico para a operação em Espanha e que portanto vem na sequência de opções que o Conselho de Administração tomou e que eu não enjeito.
Faz favor, senhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, considera que os objetivos na altura definidos por esse plano, posteriormente à administração que o senhor liderou, de duplicar o número de clientes, triplicar os ativos sobre gestão, duplicar o balanço, duplicar o número de agências, e que levaram a um investimento de 250 milhões em aumento de capital na operação em Espanha, que isso era... eram objetivos realizáveis, embora tivessem risco, que iam em linha com aquilo que começou a ser definido em 2005.
Eu não conheço bem e não tenho memória já do plano estratégico de que estamos a falar, mas indiscutivelmente que o plano de reforço da operação em Espanha, com abertura de balcões, com maior agressividade comercial, conquistando cotas de mercado, incluindo no crédito hipotecário e noutros segmentos, depósitos, isso tem sequência numa opção que nasce do Conselho de Administração a que eu presidi. Aliás, foi talvez mesmo das últimas grandes decisões que o Conselho de Administração em que eu estive tomou. Isso confirmo.
Faz favor, senhor.
Muito obrigado, senhor Presidente. E o que é que acha que falhou para não se terem concretizado os objetivos que estavam na base desse crescimento em Espanha e dessa opção estratégica?
Senhor Deputado João Almeida, com todo o respeito, pediria para não fazer comentários sobre algo que eu não vivi. Poderia aqui fazer especulações, mas acho que nesta comissão e neste contexto não o devo fazer.
Faz favor, senhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor, não me leva a mal insistir, mas tendo sido o Presidente da Caixa Geral de Depósitos, tendo estado na origem desta opção e assumindo isso com toda a transparência e convicção, há informação que é pública, desde logo, dos relatórios e contas da Caixa, que eu admito que não sejam indiferentes a quem presidiu a instituição e que terá com certeza alguma curiosidade sobre os relatórios e as contas da instituição daí para a frente. Daquilo que é possível analisar sem emitir juízos de valor, que são as consequências diretas da operação em Espanha, e os riscos que admitiu também, que sabia que existiam nessa opção. O que é que, em termos práticos, mais uma vez pergunto, em termos factuais, sem emitir juízos de valor, entende que aconteceu em Espanha que motivou que não fosse possível atingir os objetivos que naquela altura fizeram com que se optasse pelo reforço da presença em Espanha e não pela saída de Espanha, como era a alternativa, ainda há pouco se viu no relatório da Hollenberger, que ficar naquela situação é que não, já aqui foi dito também por outros depoentes, ficar naquela situação era insustentável e, portanto, ou se reforçava ou se saía. O que é que esteve na base da decisão de reforço, que não se concretizou e que impediu que se atingissem os objetivos sem emitir juízo de valor?
Sr. Deputado João Almeida, eu, como disse e reitero, tenho alguma dificuldade em fazer uma avaliação daquilo que correu mal. Provavelmente haverá um conjunto de razões muito vasto entre as condições de mercado, que se alteraram também bastante, porventura apostas em setores que foram mais vulneráveis em termos da atividade do banco em Espanha, que se revelaram mais vulneráveis à própria crise posterior. Eu estou aqui um pouco num terreno de conjetura, que eu não gostaria de estar, mas como quis respeitar a questão que o Sr. Deputado João Almeida me colocou, sei também que houve um alargamento da atividade em Espanha, se estou certo, já posterior às minhas decisões, que foi uma sucursal da Caixa Banco de Investimento em Espanha e que, portanto, somou às operações da banca de retalho, da banca comercial que existia, a uma banca de investimento. Ou seja, pode ter havido muitas razões, umas exógenas, outras endógenas, mas eu tenho dificuldade em estar aqui a emitir uma avaliação sobre a execução desse projeto.
Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. para terminar, uma questão sobre alguns projetos, algumas operações de financiamento que têm sido noticiadas como sendo responsáveis por uma parte significativa das imparidades que ao longo dos últimos anos a Caixa Geral de Depósitos tem sido obrigada a registar e que foram abordadas na audição do professor Teixeira dos Santos e que foi dado a entender pelo professor Teixeira dos Santos que uma parte dessas operações já vinham de trás. Todas elas eram decisão das administrações e, portanto, não tinham tido intervenção dos governos, mas que tinha a ideia que não respeitavam apenas a um período de gestão. E, portanto, o que eu ia perguntar, para ser claro, é sobre algumas delas, se efetivamente o setor tem memória de serem processos que estavam iniciados quando deixou de exercer funções. Claramente, perguntava sobre o projeto de Val de Lobo, sobre o projeto das autoestradas do Douro, o financiamento às autoestradas do Douro Litoral, sobre o Grupo Lena e financiamentos ao Grupo Lena, sobre o Grupo Espanhol La Seda, sobre o Grupo Espanhol Pesca Nova e, muito em concreto, a questão do financiamento à aquisição de ações do BCP, porque este, muito concretamente, o professor Teixeira dos Santos disse que tinha a ideia que esse tipo de operações tinham começado na administração anterior à administração que ele nomeou. E, portanto, perguntar se tinha memória deste, se tem memória de algum destes processos e, muito concretamente, sobre a intervenção da Caixa Geral de Depósitos no período em que presidiu ao Conselho de Administração em financiamento de aquisição de ações no BCP. Investidores privados.
Sr. Deputado João Almeida, na realidade a resposta é muito simples da minha parte. Eu não tenho qualquer ideia de ter havido alguma operação durante o meu Conselho de Administração que tivesse concorrido para imparidades e menos-valias potenciais como aquelas que têm sido mencionadas. De resto, em 2005, que foi quando eu saí, quer o relatório semestral, quer o relatório anual, evidenciam uma posição da Caixa Geral de Depósitos em termos de risco de carteira de crédito, seguramente comparável com a média do setor, mas talvez até melhor. E penso que a cobertura para imparidades até melhorou durante esse período. É o que posso dizer, Sr. Deputado.
Muito bem. Os grupos parlamentares indicaram-me todos que prescindem da segunda ronda e, portanto, resta-me agradecer ao Dr. Vítor Martins a sua presença aqui, os contributos que deu para a discussão e... Faz favor. Dou.
Não, mas são 30 segundos, não quero amassar a comissão. Não, apenas para dizer que vim aqui de boa fé e com muito gosto prestar o depoimento naquilo que me foi possível recordar. Espero que tenha sido útil para a Comissão e para os vossos trabalhos. E acho que ainda não é assim tão tarde como isso para desejar a todos um bom ano, porque eu, de facto, assim ainda vou ver o jogo do Sporting. Muito obrigado.
A parte que correu mal da sua audição foi esta do Sporting. Obrigado, Sr. Deputado.